Semana passada nós estávamos falando sobre as melachot. Nós começamos a falar um pouco sobre as melachot, sobre algumas regras gerais de como que funciona o Shabbat. A Torá falou, Sheshet Yamim Ta'avot, 6 dias você vai trabalhar, Ve'asita kol melachtecha, você vai fazer todas as suas melachot. E no 7º dia, você não vai fazer melachá. Nem você, nem teu filho, nem tua filha, nem tua escrava, nem tua escrava, nem o seu animal. Quer dizer, todo mundo está proibido de fazer para você. O animal, por si só, é o problema dele, que ele está fazendo. Se ele quer comer, faz o que ele quiser. Ele pode arrancar direto da terra a grama quando ele vai comer. Mas se ele for fazer algum serviço para mim, ele não pode fazer nenhum serviço que seja proibido no Shabbat. Então eu não posso colocar ele para fazer serviços para mim. Da mesma forma, meu escravo, minha escrava, também não posso colocá-los para fazerem serviços para mim. Aí nós começamos a ver sobre melachá. Melachá, que vem do mesmo radical de malach, que malach significa emissário. É todo aquele que faz aquilo que eu quero que seja feito. Melachá é tudo aquilo que eu faço, qualquer ação que eu faça, que transforme alguma coisa naquilo que o meu pensamento quer que seja transformado. Isso é chamado melachá. Mas existem definições mais específicas do que é considerado uma melachá que é proibida no Shabbat. Quando você fala melachá assim, parece que engloba muita coisa. Se você for ver as regras, você vai ver que engloba muito menos do que parece. Não é tudo que é proibido. Tem as coisas que são proibidas, que fazem parte de melachá. Então nós mencionamos na semana passada, no finzinho da aula, que a Torá enumera 39 avot melachot. 39 princípios de melachot que são proibidas no Shabbat. E essas 30, esses 39 princípios têm os seus derivados, as suas toladot. E além disso, então quer dizer, nós temos pela Torá a proibição de avot e toladot, quer dizer, os princípios, que são só 39, para você conseguir lembrar quais são eles. São 39, e abaixo desses 39 você tem uma série de derivados que fazem parte do grupo. Como por exemplo, tá só, exemplo, depois a gente vai ver todos eles, se Deus quiser, com calma, mas só como exemplo, se você tem um princípio, avot, av, que é ofê, assar, panificar, isso inclui cozinhar, defumar, churrasquear, derreter, e soldar, etc. Todas essas operações que você faz com fogo para transformar alguma coisa. Então esse é Av e essas são Toladot. Esse é o princípio e esses são os derivados. E além disso, nós mencionamos que existem também os derivados que não são derivados, são chamados de Shevut, que são as proibições dos nossos sábios no Shabbat. As proibições dos nossos sábios no Shabbat têm as proibições que não têm nada a ver com os 39, coisas específicas que nossos sábios falaram em relação ao Shabbat, e existem aqueles que são diretamente ligados aos 39, que são cercas em torno dessas 39, para que a pessoa não venha a falhar. E aí nós vimos semana passada que esses 39 princípios proibidos no Shabbat são 39 princípios que eram usados para fazer e construir o tabernáculo quando nós saímos do Egito. E a Torá diz que você vai construir o tabernáculo para mim, mas no Shabbat você não vai fazer isso. Ou seja, tudo aquilo que é necessário para você construir o Mishkan, no Shabbat não pode fazer. Por isso você não pode fazer o Mishkan no Shabbat. E nós vimos que esses 39 princípios são os 39 princípios com os quais Hashem criou o mundo, Hashem criou o universo. E justamente pelo fato de no Shabbat Deus não ter criado, Ele não fez essas 39 ações no Shabbat, e Ele então proibiu que nós fizéssemos no Shabbat. Dessa forma nós vamos lembrar que durante os 6 dias Ele usou essas 39 para criar o universo para nós. E no Shabbat Ele não usou essas 39. Também, esses 39 princípios, são 39 princípios de Melachot, que os egípcios nos escravizaram no Egito. Uma vez que Deus nos tirou do Egito, para lembrar que Hashem nos tirou do Egito, no Shabbat nós não fazemos essas 39 coisas, lembrando que nós fomos escravizados pelos egípcios com essas 39 e Hashem nos tirou dessas 39, nos libertando, e assim nós comemoramos Shabbat dessa forma. E por isso que no Shabbat nós temos os dois conceitos. Nós falamos no Kiddush, Zecher Litziat Mitzrayim, nós falamos que é lembrança à saída do Egito, e nós falamos também que é Zikaron Lemaase Bereishit, uma lembrança à criação do universo. Está tudo envolvido e englobado. Fala, Rajan. De fazer no Shabbat. Exatamente. Então, quer dizer, no Shabbat, além de se lembrar da criação do universo, nós lembramos também que Hashem nos libertou do Egito, deixando de fazer as coisas que nós tínhamos que fazer no Egito. Então você acaba fazendo dois em um. Por isso que o Shabbat também é Zecher Yetziat Mitzrayim. Se você fala que Pesach é lembrança da saída do Egito, eu entendo. E Shabbat, o que tem a ver com a saída do Egito? Está aí. Você se liberta das mesmas coisas que Hashem nos libertou ao sairmos do Egito. Como? Exatamente. Shabbat se liberta do dia a dia. Vivendo e aprendendo, é. É isso que a gente fala no Kiddush. Zecher Yetziat Mitzrayim. Zecher é lembrança. Zecher Yetziat Mitzrayim quer dizer lembrança ao êxodo do Egito. A gente fala todo o Shabbat no Kiddush. Sim, você lembra do, sim, você lembra do, da saída do Egito sempre, porque é um episódio importante da nossa história. Mas quando você diz Zecher, significa que isto é em lembrança de. Então o que quer dizer Zecher Yetziat Mitzrayim? O Shabbat é em lembrança da saída do Egito. Qual é o relacionamento entre Shabbat e saída do Egito? Essa é uma das conexões, tem mais. Mas essa é uma das conexões principais com a saída do Egito, é as 39 melachot, que nós fomos libertados também no êxodo do Egito. Esses 39 princípios são divididos em alguns grupos. Nós temos um grupo, que é o primeiro grupo. Nossos sábios colocaram numa ordem específica. O primeiro grupo contém 11 melachot que são necessárias para fazer o pão. Essa foi a ordem que nossos sábios colocaram, desde arar e semear até assar o pão. Tem 11 melachot. essas 11 melachot eram necessárias no templo, no Mishkan, no tabernáculo, para poder preparar as tintas para tingir os tecidos do Mishkan. O Mishkan era pintado, os tecidos eram pintados, eram tingidos, e para você poder preparar, você tem que pegar, você tem que plantar, e você depois vai ter que colher isso, e você vai ter que preparar e cozinhar essa tinta para finalmente poder tingir. Essas são as 11 primeiras melachot. Depois nós temos 13 melachot necessárias para fazer as coberturas do Mishkan. Essas coberturas do Mishkan envolviam coberturas de couro e também coberturas de tecidos. Então envolvem melachot que você precisa para preparar um couro e melachot que você precisa para preparar um tecido. E finalmente nós temos as melachot, então são 13 melachot necessárias para preparar tecidos e 7 melachot necessárias para preparar couro. E depois nós temos as 8 melachot necessárias para montar o Mishkan. E dessa forma você tem as 39 princípios. Mas antes de continuar sobre eles especificamente, é importante lembrar alguns detalhes. Algumas coisas nós já vimos semana passada e faltam mais alguns detalhes importantes gerais. Nós vimos que para uma melachá ser considerada melachá pela Torá, envolve muito o pensamento. Afinal de contas, melachá significa que você está colocando na prática um projeto, um pensamento. E por isso, para que algo seja caracterizado como melachá pela Torá, precisa ser, como nossos sábios dizem, melechet machshevet, uma obra premeditada, uma obra pensada. Então, vamos ver algumas das condições necessárias para que uma melachá seja uma melachá da Torá. E aí vocês vão entender bem melhor sobre as cercas que nossos sábios colocaram em torno dessas melachot. Primeiro princípio, primeira condição, é que precisa, para que a pessoa faça a infração pela Torá, ter uma medida específica. A Torá dá shiurim. Shiurim são medidas. Quer dizer, se... Eu vou dar um exemplo, tá? Só estou chutando. Se eu colocar o dedo na terra, isso já fez um pequeno sulco na terra, um furinho na terra. Mas isso ainda é insignificativo. Precisa ter uma medida mínima de alguma coisa aqui. Então você precisa fazer um pouquinho, um pequeno sulco, um certo comprimento, para ele ter o nome já de um sulco na terra. Essa é a primeira condição. Segunda condição é um conceito chamado melachá letzorech gufá, que significa... Se nós vimos que os princípios todos dessas proibições no Shabbat vêm do Mishkan, vêm do tabernáculo, da forma que era montado, da forma que era feito para construir o Mishkan, para que uma melachá seja caracterizada, uma melachá, ela precisa ser feita da mesma forma ou no mesmo sentido que ela era feita para o Mishkan. Se não for dessa forma, ela talvez já não é considerada uma melachá. Eu vou dar um exemplo. Quando você cava um buraco na terra, isso faz parte do princípio chamado Hofer, Harisha, Horesh. É uma pessoa que está agora cavando para plantio. Esse era o princípio. O que era proibido no Mishkan? Eles cavavam para poder plantar uma árvore, que essa árvore vai dar alguma substância para fazer o que vai usar para tingir os tecidos do Mishkan. Então, quando eu cavo um buraco para plantar, significa que eu estou cavando porque eu quero o buraco. Eu preciso do buraco. Isso significa que melachá letzorech gufá, a melachá que é para este propósito, o propósito dessa melachá é o buraco. Mas pode acontecer que eu estou cavando um buraco e eu não quero o buraco. Eu quero a terra. Eu preciso usar a terra em alguma coisa. E então agora eu estou pegando a terra daqui. Está se formando um buraco. Mas não é o buraco que eu quero. Eu quero é a terra. Eu estou fazendo um buraco. Eu sei que eu estou cavando um buraco. Mas o que eu preciso é da terra. Então eu estou agora fazendo um buraco com a intenção não de usar o buraco, e sim de usar a terra. Isso é chamado na linguagem da Halakha, melachá she'eina tzricha legufá. Uma melachá que eu não preciso do propósito a qual ela normalmente é feita. Eu estou querendo outro propósito. Estou querendo outra coisa. Então, nesse caso, não vai se enquadrar na proibição da Torá. Se eu cavar para usar o buraco, é proibição da Torá. Se eu cavar para usar a terra em alguma coisa, eu já não estou fazendo a proibição da Torá. E aí, já entram nossos sábios. E falam, peraí, não faça nenhum tipo de buraco no Shabbat. Porque se você vai começar a fazer buraco só quando você precisa de terra para outra coisa, e aí também vai entrar uma outra questão, que a terra pode ser que seja muxa, não vou entrar agora nessa questão, mas tudo bem, digamos que não teria nenhum problema aqui de eu cavar para usar a terra para outra coisa. Olha a linha tênue que tem entre eu cavar para usar o buraco ou cavar para usar a terra. Se eu começar cavando para usar a terra, facilmente eu vou acabar cavando para usar o buraco. E aí eu vou estar fazendo uma proibição da Torá. Então nossos sábios proibiram também quando não precisa do buraco e precisa só da terra. Os dois são muito próximos. Então você vê como que quando a Torá proíbe no Shabbat, melechet machshevet, é uma melachá que está totalmente ligada ao pensamento. O problema é que esse pensamento é uma linha tão fina que nossos sábios falaram, não brinca com isso. Não brinca com isso, não cava, ponto. Mas por que é importante saber que existem esses dois conceitos? Primeiro, porque é importante saber quando é algo proibido pela Torá e quando é proibido pelos sábios. Para que faz diferença? No cotidiano, não vai fazer diferença nenhuma. Não pode fazer nem isso e nem isso. Mas vai fazer diferença em alguns casos específicos. Se Deus quiser, quando nós falarmos, por exemplo, sobre ordenha, nós vamos ver que isso daqui faz muita diferença. Sim. Exatamente. Sim. A tendência é uma pessoa que tem um instrumento é consertar, exatamente. Sim. De cerca. Essa cerca é em torno da 38ª melachá, que seria o conserto. Outro detalhe. Para que uma melachá seja proibida pela Torá, A melachá precisa estar sendo feita da forma habitual dela ser feita. Se eu fizer uma modificação, eu fizer ela de uma forma estranha, de uma forma não habitual, ela já não se caracteriza a proibição da Torá de melachá. Exemplo. Uma coisa que você normalmente precisa da mão para fazer. Vamos usar um exemplo bem absurdo. Falamos agora sobre cavar. Para você cavar na terra, você cava com as mãos. Quando você pega uma pá, qualquer um que vai cavar, pega uma pá com a mão e cava com a mão. Eu agora vou cavar com o pé. Eu seguro a pá com o pé e começo a cavar com o pé. Isso não é uma melachá proibida pela Torá, porque isso não é a forma habitual de alguém cavar. É chamado que a pessoa está fazendo shinui, está fazendo uma diferença, está fazendo uma forma não habitual. Nossos sábios proíbem fazer, mesmo não da forma habitual. Porque alguém vai te ver fazendo com o pé, vai achar que pode fazer com a mão. Dá na mesma, qual a diferença? Ou mesmo eu, vou começar fazendo com o pé e dali a pouco está difícil, está duro, vou ajudar com a mão. Então nossos sábios proíbem fazer mesmo com shinui, com diferença. Mas, aqui podemos dar o exemplo que nós vimos semana passada. Existem casos onde eu vou poder fazer dessa forma diferente. Exemplo, para um doente. Uma pessoa, Deus nos livre, está doente. Então nós vimos, se é uma pessoa que está doente em um estado crítico, então nesse caso pode fazer tudo no Shabbat. Mas estamos falando de uma pessoa que está doente normal. Está doente, está de cama, mas não corre perigo de vida. Nesse caso, eu não posso fazer melachot da Torá para esse doente. Mas nossos sábios, quando decretaram que tem as coisas que eles estão proibindo, já disseram que no caso, por exemplo, de doença, eles não estão proibindo. Então, se, por exemplo, o doente precisa que se ligue a alguma determinada máquina para auxiliar alguma coisa no tratamento dele, eu não posso ligar essa máquina com o meu dedo. Mas eu posso, por exemplo, ligar a máquina com o meu cotovelo. Porque com o dedo seria a proibição da Torá. Com o cotovelo é shinui, eu estou fazendo de uma forma diferente. Ninguém aperta uma máquina com o cotovelo, o botão. Quando eu estou apertando o botão com o cotovelo, eu estou fazendo uma proibição dos nossos sábios. Mas eles disseram que para o doente você pode fazer isso. Então está aí mais uma diferença. Também tem a outra condição que nós mencionamos semana passada, que é quando a pessoa faz intencional. Eu tenho agora intenção em fazer alguma coisa. Se eu fizer sem intenção, nesse caso já não é uma proibição da Torá. Quer dizer, por exemplo, eu estava conversando com alguém e eu estava embaixo de uma árvore e eu levantei a mão assim para mostrar para ele que alguma coisa muito grande e eu bati num galho e quebrei o galho. Cortei o galho da árvore. Isso não é uma proibição que eu fiz no Shabbat. Porque a proibição da Torá é quando você faz isso premeditado. Agora eu vou arrancar um galho da árvore. Isso não pode fazer. Se eu esbarrei no galho e ele quebrou, não aconteceu nada, não fiz absolutamente nada, porque não teve machavá, não teve intenção. Também entra uma outra questão, que também acho que eu mencionei semana passada. Quando uma pessoa faz algo no Shabbat, estragando, mesmo que é uma melachá, quer dizer, mesmo que a ação que está sendo feita é de uma melachá, mas essa melachá está sendo feita de forma que estraga e não que produz, não que constrói. É algo que está estragando. E também não é uma destruição para construir. Também não é proibição da Torá. Por exemplo, se o sujeito fica nervoso e quebra alguma coisa, não é considerada uma melachá. Mas se ele quebra para poder consertar, por exemplo, ele quebra a parede, faz um rasgo na parede para passar uma fiação elétrica. É um quebrar, mas é um quebrar para construção, para uma melhoria. Então, nesse caso, é uma proibição da Torá. E última condição é que para ser proibido pela Torá, a pessoa está fazendo uma melachá que perdura. Por exemplo, no Shabbat, não pode escrever. Então, se a pessoa escreve com uma caneta num papel, é uma coisa que é feita para durar. Então, nesse caso, proibição. Se a pessoa escreve, por exemplo, com o dedo na areia, essa é uma escrita que não fica. Não é uma escrita feita para durar. Vai passar bater um vento daqui 2-3 minutos e já vai começar a apagar. Então, nesse caso, não tem a proibição da Torá. Nossos sábios proíbem do mesmo jeito. Escrever, por exemplo, em janela suja ou janela embaçada. É uma coisa que não dura. Então, pela Torá, não tem proibição. Já pelos nossos sábios, é proibido do mesmo jeito. E aqui, então, vai entrar também uma ideia, por exemplo, que foi desenvolvida para hospitais, para médicos que precisam escrever. Se essa escrita é necessária para um paciente que está em perigo de vida, ele pode escrever. Se essa escrita é para um paciente que está só doente, ele não pode escrever no Shabbat. Então, se tem a necessidade de escrever, ele precisa escrever de uma forma que a proibição seria dos nossos sábios, eles estão permitindo pelo fato de ser um doente. Quais seriam essas opções? A primeira opção seria pedir para um não-judeu escrever. Nós vimos que o não-judeu fazer uma melachá para mim é uma proibição dos nossos sábios. Então, normalmente, eu não posso pedir. Tem as exceções que são permitidas. Por exemplo, para um doente. Então, eu posso pedir para um não-judeu escrever alguma coisa que um doente precisa que seja escrita. Quer dizer, que é necessária para a cura dele. Isso, por exemplo, é muito comum nos hospitais aqui em Israel. Que no Shabbat existe um grupo de enfermeiras, que inclusive aqui elas são chamadas de katvaniot, escribas, que elas são não judias, e elas trabalham no hospital só de Shabbat. Sexta-feira à tarde elas entram para trabalhar, e quando termina Shabbat elas saem do trabalho. E elas ficam no hospital para todos os tipos de coisas que precisa da ajuda de um não judeu no Shabbat. Então, se é escrever, principalmente, porque elas chamam assim, o médico precisa que escreva uma receita, precisa que escreva algum sintoma, alguma coisa, chama uma delas e elas escrevem. Essa é uma saída. Então, ela, no momento que ela está escrevendo, ela está fazendo, para mim, uma coisa que nossos sábios proíbem que seja feita. Mas nossos sábios permitem, no caso de ser um doente. Uma outra opção que tem, que é uma coisa que se desenvolveu aí, é caneta que não dura muito tempo. A tinta se auto-apaga. Então o médico pode escrever com essa caneta no Shabbat o que é necessário para os doentes. E assim que acaba o Shabbat, precisa tirar xerox disso. Porque vai apagar. Até domingo de manhã está apagado. Isso também é uma opção que existe para ser uma melachá que não dura. Ela não tem duração. Fala. Como assim uma coisa resolvida? A caneta que se auto-apaga?
É, assim que se auto-apaga é uma adaptação de uma cerca de milhares de anos para trás.
Tudo bem, quer dizer, antigamente, embora talvez antigamente sim tivesse formas de fazer isso, escrever talvez numa caixinha de areia, você escreve alguma coisa assim. Teria essa solução antigamente também. Não sei se inventaram ou não inventaram, mas talvez não era tão necessário como hoje.
Um
guardanapo? Não, um guardanapo. Se eu escrever num guardanapo com caneta, ele vai ficar. Não faz diferença se é o guardanapo, o papel ou o tecido, o que for, vai ficar. Só se for com uma tinta, que a tinta não dura.
Esse problema médico é uma coisa muito séria, porque eles pensam assim, tem médicos que têm que fazer exames no chamado, eles têm que dar um diagnóstico, eles têm que fazer um relatório, eles têm que...
Tá certo, por isso que os médicos precisam saber muito bem essas regras de medicina versus Shabbat, para saber como agir. Existem todas as regras, existem todas as formas de como que ele pode sim fazer. Só uma questão dele se informar e estudar. Faz parte do médico saber essas coisas. Muito importante. Não só médicos. Qualquer um que sabe primeiro socorros precisa saber também disso. E justamente hoje em dia, com a alta tecnologia, existem muitas soluções criativas para os médicos e para os doentes. E muitas coisas bem interessantes foram criadas justamente pensando neles. Você, por exemplo, tem telefone de Shabbat para médicos. Ele é feito de uma forma que também reduz o grau da infração. Então não é para qualquer um ter esse telefone em casa. Um médico pode ter esse telefone para ele poder usar para as emergências dele. Então se for uma emergência de verdade, que é perigo de vida, lógico que ele pode usar qualquer telefone. Se for alguma coisa que não é perigo de vida, ele tem esse telefone especial, que tem todo um princípio bem interessante. Um dia a gente pode falar sobre isso. Então, seguindo agora, vamos começar a ver então um pouquinho das melachot. Não sei quanto que vai dar tempo hoje, mas vamos começar. Se Deus quiser, semana que vem a gente continua. A primeira das melachot, das 39 melachot, é Choresh. Choresh significa arar. E arar significa tudo aquilo, e aí você já começa a entender o que significa princípio e derivados. A melachá de Choresh, de arar, inclui tudo aquilo que é necessário para deixar o solo apto para o plantio. Não quer dizer somente fazer um buraco na terra. Tem mais algumas coisas. Então, por exemplo, arar está incluso. E arar, indiferentemente qual é a forma que você vai arar, todas as formas habituais de arar fazem parte da proibição da Torá. Seja com a mão, seja com um boi puxando um arado, seja com um trator puxando o arado. Todas essas formas de arar são as formas habituais, não é um shinui, não é uma diferença. Você usar um trator para puxar não é uma diferença, esse é o habitual, é assim que se faz. Então todas as formas de arar estão inclusas, e não somente arar, como também afofar o solo, como também cavar. Eu só vou plantar uma árvore, então eu vou cavar. Esse cavar o buraco para plantar a árvore faz parte de arar. Da mesma forma, faz parte de tudo aquilo que é um preparo para o solo para poder plantar. Isso inclui tirar pedras do campo para poder plantar. E isso inclui também, se eu for adubar o solo antes do plantio. E aqui é uma coisa interessante, porque adubar, existe o adubar antes de plantar e existe o adubar depois de plantar. O adubar antes de plantar está incluso na proibição de Horesh, de arar. O adubar depois do plantio está incluso no Zorea, semear, que é tudo aquilo que ajuda o crescimento. Uma coisa que ajuda, o que prepara o solo, e outra coisa o que faz e ajuda o crescimento. Então, na primeira categoria nós temos Horesh, então, tanto arar, como fazer buraco, como também alisar o solo. Alisar o solo também faz parte dessa proibição. Então, se eu vejo que tem um buraco no campo, não dá para plantar com um buraco no campo. Você precisa jogar uma terra nesse buraco para poder deixar tudo plano. Isso tudo faz parte da mesma proibição de Horesh. Fala.
Uma coisa que parece que a força da tecnologia que cada vez está em ponto de lugar, pode vir a acontecer, se você já não está acontecendo, e você arar a terra não com a pessoa, como se um robô, um maquinário e algum outro funcionário que você já viveu, ele maneja todo esse equipamento. Como é que fica isso?
Uma pergunta boa você fez. Muito boa pergunta. Se você tiver um campo arado por máquinas automatizadas,
isso.
Ou por máquinas comandadas por um não-judeu. Então, primeiro, se for uma máquina comandada por um não-judeu, esse não judeu está trabalhando para mim, eu sou dono do campo. Eu não posso pedir para um não judeu fazer no Shabbat algo que eu não posso fazer. Com exceção das coisas que nossos sábios permitiram, que não inclui plantar um campo. Então eu não posso mandar um não judeu fazer isso para mim. A questão ficaria se eu faço isso automatizado. Eu fiz um arado totalmente automatizado. Sexta-feira, eu comando lá no computador, deixo tudo automatizado, vou embora, eu não existo, eu não sei o que está se passando. O arado está lá passeando sozinho no campo no Shabbat. Aí aqui nós vamos ter algumas questões em relação a isso. E assim, primeira coisa, eu no Shabbat não estou fazendo nada. Da mesma forma, no Shabbat, ninguém está fazendo algo para mim. Pessoas, não judeus, ninguém está fazendo nada para mim, tá? Sozinho, é o computador que está comandando. Então, nesse caso, pode ser que pela Torá não teria proibição. Quer dizer, não se enquadraria no que é uma melachá no Shabat, porque eu não estou fazendo nada no Shabat. Mas certamente, certeza, que isso se enquadraria na proibição dos nossos sábios. Por quê? Porque nossos sábios não permitiram que eu violasse o espírito do Shabat. E quando alguém vê que o meu campo está lá agitado no Shabat, é um desprezo para o Shabat.
Não, é um exemplo que ninguém dá para todo mundo saber que é algo agitado. Muita gente vai achar que tem alguém comandando.
Também pode ser. Você tem razão.
E fora a menina que me passou pela cabeça, que você já falou na aula, seria uma rotina igual da semana que é o Shabat.
Exatamente. Isso quer dizer uma violação do espírito do Shabat, que é o que nossos sábios proíbem. Tá? Então aí você vê já, mais uma vez, nossos sábios em prol do espírito do Shabat.
Você recebe o que você fez a semana toda.
Exatamente, quer dizer, você está fazendo o Shabat virar um dia de semana. Não dá. Você vê, até é a mesma coisa sobre, só jogando assim bem por alto, mas é o mesmo princípio, por exemplo, que hoje já se teria tecnologia para se desenvolver um carro que não violasse nos princípios de funcionamento o Shabat. Daria para se fazer alguma coisa do gênero. Mas ninguém vai ousar fazer isso, porque isso seria uma forma de transformar o Shabat igual um dia de semana. Então ninguém vai fazer uma coisa dessas. Fala. Sabia que você ia perguntar isso. Quando eu falei do carro, eu sabia que alguém vai lembrar do elevador. O elevador de Shabat... O elevador de Shabat. Como? Várias vezes. O elevador de Shabat, de fato, muita gente vai te dizer que é melhor não usar o elevador de Shabat. Se afinal de contas, acaba sendo uma coisa meio de semana. Mas, por outro lado, existem situações que não dá para ficar sem. O cara mora no 30º andar, você fala para ele ir de escada? Lógico, se ele não tiver elevador de Shabat, ele vai ter que ir de escada. Mas se ele tem um elevador de Shabat, então por que você vai fazer ele de escada? O elevador em si não viola em nada o Shabat. Ele é totalmente... É diferente a automação de arar da automação do elevador. Porque a automação de arar, você está fazendo uma melachá. Sua intenção é arar o campo. Quando você está aqui subindo de elevador, a sua intenção é subir. A sua intenção não é violar. Então é diferente. O princípio que você está querendo, o que você está querendo, quer dizer, qual o resultado que você quer, é totalmente diferente. Um, você quer o resultado, campo arado. Opa, isso daqui, Shabat. O outro resultado, eu quero ficar lá em cima. Eu quero subir. Eu quero descer. Então, o resultado é diferente. O resultado não é uma coisa que viola o Shabat.
Isso significa que chega essa pessoa agressiva, tipo, ah, qual é a diferença? Não é diferença nenhuma. É só que eu tenho que fazer
melhor. É, por isso que precisa estudar também, não é? Existe um limite de quanto que os nossos sábios vão proibir no Shabat, porque senão você não pode fazer nada. Não pode sair na rua, porque alguém vai dizer, como que você saiu na rua? Entendeu? Então não dá, tudo tem um limite. Então por isso o elevador, uma coisa que foi muito estudada e se chegou a uma forma de se fazer que não viola em nenhum aspecto. Só se a pessoa não entende nada e acha que é igual. Mas aí também é ignorância demais, aí não tem o que fazer, tem que conversar e explicar.
por exemplo, tá? Já que, por exemplo, isso nós falamos sobre carro. Existe, sabe aqueles carrinhos que pessoas do livro que são tetraplégicas andam, que é um tipo de uma motinha, assim, um carrinho pequenininho? Esse tipo de carrinho, sim, foi desenvolvido para Shabbat. Existe. Existe esse tipo de carrinho para Shabbat e pessoas que andam com esse carrinho. Nesse caso, os nossos mestres enxergaram que não é uma violação. É a única forma desse cara poder sair de casa no Shabbat, coitado, dar um pouco de conforto para ele, é usando essa mobiletinha. Ele é considerado um doente.
Sim.
Então, nesse caso, para ele vai ser permitido. Então, esses lugares, por exemplo, que produzem isso, aqui em Israel tem dois lugares principalmente que fazem isso, eles não vão vender para qualquer um, não é aberto para qualquer um comprar. Ah, mas eu quero, para mim vai ser mais fácil para a sinagoga assim. Problema seu, você vai a pé. Graças a Deus você tem saúde, agradece a Deus, você pode andar. Não vão te vender isso. Mas uma pessoa que Deus nos livre não consegue andar mesmo, então para eles sim, eles vão vender isso e não vai ter nenhum problema. Esse mobilete aí é feito totalmente permitido no Shabbat, não envolve nenhum tipo de proibição. Só ficaria essa questão do princípio de andar de carro no Shabbat, mas não é um carro, é um negócio totalmente diferente. Geralmente está até escrito nele que ele é feito para Shabbat, assim quem vê sabe que não é qualquer um, não está andando com qualquer mobilete, é um mobilete feito para Shabbat, e aí não tem problema. Uma questão interessante sobre Horesh, já que nós estamos falando sobre arar. Não se pode também alisar, aplanar a terra. Antigamente, as casas das pessoas tinham o piso feito do quê? De terra. Terra. Só pessoas ricas tinham pedra no chão. O povão era terra. E por isso, nossos sábios proibiram, saúde, que se varresse a casa no Shabbat. Porque quando você varre a terra, aí você vê que, ups, olha como está feio aqui um buraco no meio da minha sala. Você vai dar uma empurradinha com a terra para cima do buraco. E vai acabar fazendo uma proibição no Shabbat. Você está aplanando o chão. E mesmo quem tinha uma casa com um piso, alguém que estava melhor socialmente, tinha um piso em casa. Aí, peraí, se eu tenho um chão de pedra, não corre o risco de eu cobrir um buraco com a vassoura. Mesmo assim, nossos sábios falaram, não vamos fazer diferenças. Uma vez que a maioria das pessoas tem casas com piso de terra, é proibido varrer a casa no Shabbat para ninguém chegar a infringir o Shabbat nessa questão. Nossos sábios deram esses detalhes todos. Quer dizer, eles disseram, uma vez que todo mundo mora, a maioria das pessoas moram em casas com chão de terra, não se pode varrer. A partir do momento que essa realidade mudou completamente, e hoje em dia alguém que mora numa casa com chão de terra é muito raro, se eu for varrer a minha sala que tem pedra ou tem porcelanato ou que tem sinteco, o que for que tem, eu não vou chegar a cobrir buracos sem terra. E não conheço ninguém que mora numa casa que tem chão de terra. E por isso hoje em dia é permitido, hoje em dia não é só hoje em dia, já há alguns séculos, é permitido se varrer o chão da casa no Shabbat. Logicamente que se você estiver num lugar fora de casa, no jardim, e você comeu lá e você quer varrer lá, não vai poder varrer chão de terra. Lá se mantém a proibição. É uma cerca. Se você varrer, você pode chegar a cobrir um buraco. Então, onde tem terra, não pode. Mas onde tem piso, é permitido varrer. Pensa sobre a primeira das Melachot Chodesh. Se Deus quiser, semana que vem a gente continua com as próximas.